10h17, agora a gente vai falar sobre um programa de capacitação de gestores do Polo de Confecção de Maringá e região. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o palestrante e mentor Eduardo Christian, está ao vivo com a gente. Olá, muito bom dia.
Muito bom dia. É um prazer estar falando com você e com sua audiência.
Bom, eu gostaria de saber que programa é esse. O nome desse programa é Confecção 5G, é isso? O que significa?
É, por mais que o nome é muito sugestivo a falar sobre telefonia, não tem nada a ver com isso. A gente fala sobre 5 modelos de gestão que são fundamentais dentro de uma confecção, que é gestão de produção, gestão de pessoas, gestão de vendas, gestão de marketing e gestão financeira.
Uhum. O senhor pode explicar então para a gente um pouquinho sobre esses tópicos que são abordados nesse programa de capacitação?
Sim, a gente fala muito sobre toda a confecção, ela precisa de ter planejamentos estratégicos, baseado primeiro na capacidade produtiva de cada um, e não é só nisso, né? É o que fazer, para quem fazer, no custo certo, o tempo certo de produção, porque tudo isso vai impactar diretamente nas vendas. Né? Então a gente traz um programa diferente, específico para o segmento têxtil e confecção, onde a gente aborda uma produção do começo ao fim, passando por todos os processos que envolvem pessoas, envolve finanças, envolve estratégias de marketing, para você não é só produto, fabricação e venda. No meio disso, existe muita coisa.
A questão da sustentabilidade é abordada também, porque a indústria da confecção é muito cobrada, né, em razão da sustentabilidade.
A sustentabilidade, inclusive a gente estava ali na sala agora falando sobre esse tema, que é uma das coisas fundamentais. Só que quando a gente fala sobre sustentabilidade, não é a gente falar só sobre o resíduo que é gerado, porque isso é uma questão cultural. Primeiro a gente tem que tratar sobre a sustentabilidade, que ela começa na cultura empresarial, tá? E essa cultura, porque tem muitas marcas, por exemplo, que levantam a bandeira de sustentabilidade, mas que, por exemplo, não tem os seus funcionários registrados. Ela fala sobre sustentabilidade porque ela está preocupada com o resíduo, mas ela não está preocupada com o colaborador, ela não está preocupada com as condições de trabalho internamente dentro da própria fábrica. Então, primeiro a gente fala sobre a sustentabilidade no ambiente interno, porta para dentro, porque não tem como você falar de sustentabilidade só da porta para fora. Né? Então eu trago muito esse conceito, que a sustentabilidade ela começa no modelo de cultura dentro da confecção, porque é isso que a gente passa para fora.
Uhum. Bom, em relação a planejamento estratégico, como que a indústria da confecção lida com o alto, com a volatilidade, né? Volatilidade do consumo, né? Porque a gente percebe que quando a economia vai bem, o consumo aumenta, quando vai mal, o consumo cai, e aí a indústria ela tem que planejar como ela vai fazer para vender.
Exato, mas isso é previsível. Por que previsível? Porque nós somos fabricantes e dependemos das datas comemorativas, digamos assim, para vender para os nossos clientes, para que eles estejam com os estoques cheios nos momentos certos. Então, tem como a gente planejar melhor, porque é previsível. Né? Até a gente bate muito na tecla que antecipação gera previsibilidade. Então, é olhar para os números dos anos anteriores, mesmo no pós, ainda estamos na pandemia, mas no processo de pandemia, ver como que comportou 2020, 2021, para a gente ter referência para 2022 e assim a gente conseguir errar menos. Ter 100% de assertividade, ninguém vai ter. Mas o que a gente tem sempre que buscar é o como errar menos e acertar mais.
Uhum. E essa capacitação, ela está sendo aplicada para quantos gestores, quantos colaboradores, quantas pessoas participando desse programa de capacitação?
São em torno de 150 empresas que estão participando desse programa. São 2 dias de treinamento com 20 horas de conteúdo.
Uhum. E o Polo de Maringá, o Polo de Confecção de Maringá é um polo muito importante, né? É uma referência em todo o país?
Sim, sim. É uma referência. Já foi muito mais, já foi muito mais. Eu acredito que nós perdemos espaço de mercado para outros polos, mas nada que a gente não consiga capacitar e reverter.
Ah, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, então, sobre esse processo de reversão. Como é que será esse processo de reversão?
Começa primeiro, de novo, tudo começa na questão cultural. Então, quando a gente fala sobre reversão, é assim, você olhar, primeiro, capacitação de mão de obra, Porque para que você faça a roupa, você precisa ter as costureiras. E uma das coisas que nos impactou aqui foi essa questão da mão de obra. É também uma questão cultural sobre o processo de venda. Porque nós nos acomodamos de certa forma. Né? Aquela questão que nós fomos um polo muito conceituado e nos acomodamos com isso e acabamos sendo passados por outro. Então, quando eu falo que dá para reverter, é porque existe, sim, muitas confecções boas aqui. Muitas marcas são referência nacional. Tem muita coisa boa aqui. Então, a gente tem que usar esses cases para trazer mais exemplos. Mas, de novo, também investir em programas, não só como capacitação de gestão, mas também como capacitação no âmbito geral.
Agora, sobre a mão de obra, como é que está a mão de obra hoje aqui no polo de confecção da região noroeste? A gente já ouviu muito em períodos anteriores a questão da falta de mão de obra ou falta de mão de obra qualificada.
É, uma coisa leva a outra. Uhum. Né? Quando você tem falta de mão de obra e você tem que colocar mais pessoas no mercado, você talvez não tenha tempo hábil de qualificar, porque talvez não existam programas de permanentes de qualificação de mão de obra. Então, esse é um dos pontos. E sim, nós estamos passando por um apagão de mão de obra no nosso segmento, e isso até é um reflexo do quão bom o nosso segmento está indo, por isso que a gente está tendo um apagão. Né? Então, a gente tem muito mais demanda de serviço, de trabalho, do que oferta de mão de obra, e é onde acaba acarretando esse problema de você ter que trazer novas pessoas e não ter tempo hábil de prepará-las, e por isso você tem ali alguns problemas de adaptação que vai impactar na qualidade do produto. Então eu vejo isso até, de certa forma, com bons olhos. Por quê? Porque a gente está vendo que existe uma demanda de mercado para os dois lados. Eu tenho demanda industrial querendo produzir e eu tenho ali pessoas que precisam saber que existe posto de trabalho para serem preenchidos. E ter um programa de capacitação que consiga unir essas duas pontas.
As próprias indústrias treinam esses funcionários que ingressam como mão de obra?
Sim, as próprias indústrias treinam da forma de cada um. Cada um treina do seu jeito. Né? Não existe um jeito certo. Cada um vai adaptando de acordo com a sua realidade.
Então quer dizer que há um apagão de mão de obra? Existem vagas ociosas nesse momento na indústria da confecção aqui na região?
Olha, eu vejo que aqui na região a gente tem um espaço aí para pelo menos umas 1.500 costureiras.
1.500? Bastante.
Pelo menos.
Pelo menos. Bom, e esse programa Confecção 5G, ele já foi aplicado em outros polos de confecção? Já trouxe resultados?
Sim, inclusive assim, nós já fizemos Goiânia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e agora estamos fazendo aqui. Ceará, já foi feito Ceará, Pernambuco, Goiânia, São Paulo, Minas Gerais e agora aqui em Maringá.
E quais são os resultados esperados?
Os resultados esperados vai muito assim, não adianta você só adquirir o conhecimento e não praticar ele. Para quem aplica, o resultado não é só esperado, como ele é mais do que comprovado. Tanto que tem pessoas aqui em Maringá fazendo o curso hoje, que já fizeram o curso em São Paulo e estão aqui pela segunda vez fazendo aqui novamente. Né? Então, esse excesso de conhecimento vira obesidade mental. Então, não adianta só a pessoa ficar buscando conhecimento e não ir lá e colocar esse conhecimento em prática, em ação, multiplicar esse conhecimento com seus colaboradores. Não é só vir adquirir conhecimento, e sim o que você vai fazer com ele.
Bom, e pelo que o senhor disse no início da entrevista, são vários processos, a maioria deles de gestão, né?
Sim, porque você tem que capacitar, né, o gestor, porque é quem toma a decisão. Quem toma a decisão dentro de uma empresa das coisas que dão certo ou errado é o gestor. E aí, quanto mais é o índice, maior é o conhecimento dele, mais ele toma decisões, vamos dizer assim, racionais, assertivas, né? Vamos falar, decisões que realmente vão trazer um impacto com resultados positivos para a confecção deles.
Uhum. E muitas indústrias, elas trabalham ainda com as facções, né?
A grande maioria.
Uhum.
Posso falar que mais de 80%.
Agora, esse conhecimento que as indústrias adquirem precisa ser transmitido também para as facções? E como é essa transmissão?
Olha, um dos módulos, quando a gente fala sobre gestão, né, de pessoas especificamente, a gente dedicou esse módulo de gestão de pessoas justamente para essa relação com as facções. que uma das coisas que eu bato muito na tecla é que a facção é uma extensão da fábrica deles. Ela é como se fosse uma filial da fábrica deles. E eles têm que cuidar dessa filial como se fosse deles.
Uhum. Tá certo. Mais alguma informação em relação ao programa de confecção 5G?
Eu só gostaria mesmo de dizer que é um programa realmente que traz um conhecimento, que transforma confecções em empresas, digamos assim, que estão olhando para o futuro e que vão, com certeza, buscar esses resultados.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigado igualmente.
Nós conversamos com Eduardo Christian, ele é palestrante, mentor, é conhecido no mercado como o embaixador das confecções. Está em Maringá para um programa de capacitação de gestores do polo de confecção de Maringá e também da região. É o programa Confecção 5G.